Muito boa tarde a todos, boa tarde, senhores vereadores, público presente. Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 010/16 das sessões extraordinárias da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão extraordinária iniciada às 19h21 do dia 9 de agosto de 2016, no plenário Arturo Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores. Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente. Nélio Marques de Almeida, vice-presidente. Emílio Torres de Almeida, Emílio do Rio X, segundo secretário. Jesulino Gomes de Castro, Castro, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho, Lijair de Souza Geraci, Miquita, Domingos Sena Lopes Filho. Jeremias Gomes de Castro, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro. Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão. Santiago Ferreira Ribeiro e Wener Patrick de Souza. Os vereadores Divino Ramos da Silva, Gustavo Marques de Oliveira, Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário, e Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, não compareceram às sessões. O professor Jorge justificou sua ausência. O vereador Emílio do Rio Chile assumiu os trabalhos do primeiro secretário. Expediente, a ata da sessão anterior, 7/6/2016, foi lida e aprovada sem ressalvas. Em seguida, foi lida a nota de esclarecimento do Fórum Permanente de Meio Ambiente, acerca do PL 040/16. Ordem do dia, projetos em primeira, segunda e terceira fase em discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundos do Executivo. Projeto de lei 039/16, que altera o artigo 1º da lei nº 338/16. De 15 de abril de 2016, que dispõe sobre a conciliação, transação e desistência nos processos da competência dos juizados especiais, da Fazenda Pública e da outras providências. Foi aprovado em primeira, segunda e terceira fases, por 12 votos favoráveis e 4 ausências. Vereadores Divino Ramos, Gustavo Marques, professor Jorge e SD Caetano. Esse projeto recebeu a emenda modificativa número 011/16. De autoria do plenário, a qual foi aprovada por 12 votos favoráveis e 4 ausências. Vereadores Divino Ramos, Gustavo Marques, professor Jorge, SD Caetano. O projeto de lei 040/16, que dispõe sobre a utilização de água para limpeza de calçamentos e passeios públicos residenciais e comerciais existentes no município de Formosa, foi retirado pelo vereador Nélio Marques, líder do governo. Em primeira fase de discussão e votação, o PL 042/16, que denomina de Centro Municipal de Educação Infantil Odila Machado da Silva, Vovó Odila, localizado na Rua 10, esquina com a Rua 6, no distrito Bezerra, neste município da outras providências, foi aprovado em todas as fases por 12 votos favoráveis e 4 ausências. Vereadores Divino Ramos, Gustavo Marques, professor Jorge, SD Caetano. Áudio e vídeo das sessões disponíveis nas atas eletrônicas, número 010/16, CD e DVD, em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21 horas e 3 minutos. E para constar, eu, Emílio Torres de Almeida, primeiro secretário em exercício, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata da sessão extraordinária anterior. Não havendo discussão, aprovada.
Senhor presidente, eu peço permissão para fazer a leitura da ata número 011/16. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 011/16, das sessões extraordinárias da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessões extraordinárias não foram abertas em razão da falta de número legal, conforme determinado pelo parágrafo do artigo 109 da Resolução número 004/2008, Regimento Interno. Compareceram os vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Jair de Souza Geraci Miquita, Jeremias Gomes de Castro e Santiago Ferreira Ribeiro. E para constar, eu, Jeremias Gomes de Castro, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que independerá de aprovação, de acordo com o dispositivo legal supracitado.
A discussão da ata anterior. Não havendo discussão, aprovada. Quero que chamar na tribuna o secretário de Finanças, Vestinho de Oliveira, que a gente teve uma indagação sobre o esparcelamento. O parcelamento foi muito comentado na cidade, até de motivo aí de relevância, os cumprimentos aí não só dos parcelamentos, mas com se vier aprovar, mas com um compromisso da administração pública com seus vencimentos de novembro e dezembro, o pagamento assim, integral para fazer a justiça aí. Por isso que eu como presidente dessa casa, convidei o Vertinho para estar presente, para estar realmente fazendo não só um compromisso, mas só não desse, e também outros que também, porventura, que aconteceu de, às vezes, chamar vários funcionários aí que passaram nos concursos. Se não está tendo recurso financeiro para estar honrando os compromissos, como que vai ter que depois chamar alguns concursados? Eu acho que tem que reaver, olhar direitinho, para que realmente a administração pública, principalmente os funcionários efetivos, não venha sofrer nenhum dano aí nos seus ganhos. Por isso que solicitei a presença do Vertinho aqui, e ele vai estar usando a fala aí nesse momento. Muito obrigado pela presença, viu, Vestinho?
Boa tarde a todos. Em nome do Mundim, presidente da Câmara, saúdo todos os vereadores dessa casa e aos presentes aqui. Eu até preferia, viu, Mundim, se fosse direcionada às dúvidas, a primeira seria se a aprovação em si ou não, se pagaria ou não a folha?
Porque, por exemplo, ou não parcelamento, se parcela, e da mesma forma, se não vier a parcelar, como que fica aí os pagamentos dos funcionários públicos no mês de novembro e dezembro, que os comentários que não ia dar para pagar, que não ia pagar pelos fatos. A gente quer um comprometimento não só do senhor como secretário, mas assim, do prefeito Itamar Barreto, que honra com os compromissos, que sabe da dificuldade que hoje o servidor público municipal se encontra, e aí, no final de mandato, aí, esses funcionários prejudicados por não pagamento. Por isso que eu queria saber do senhor uma resposta que o senhor está dando, não só para os vereadores, mas também para os funcionários municipais e da prefeitura.
Primeiramente, esse parcelamento que o município faz no final do mandato, ele não é diferente do que foi feito nas administrações anteriores. O próprio ex-prefeito Pedro Ivo fez no último mês de mandato dele um parcelamento ao qual a gente honrou ele durante um ano, né? O que nós pagamos da administração anterior, da administração Pedro Ivo e anterior a ele, a gente já tem documentos até para defesa lá na frente, está muito acima do que esse saldo da administração do prefeito Itamar Barreto. É claro que nesse parcelamento que a gente, não diferente dos demais prefeitos, e com certeza não diferente do próximo que virá também, a gente sim estará juntando o saldo que sobrou do parcelamento do Pedro Ivo com o nosso, do Itamar Barreto, e assim facilitaria a quitação das folhas, é claro, folhas e rescisões que virão no mês de dezembro. A não aprovação do projeto, que será diferente de todas as vezes administrações, se não aprovar nessa administração do Itamar Barreto, é claro que dificultará o pagamento até talvez do mês de novembro, como a gente não escondeu isso aí. É porque durante os três anos da administração do Itamar, muitas vezes a gente tivemos que optar entre mandar um recurso do patronal para a Previdência em pagar a folha e pagar rigorosamente em dias. Os 3 anos e 10 meses da administração do Itamar Barreto, a folha foi paga rigorosamente no dia 30, no encerramento do exercício. E para isso, várias vezes, a gente teve que optar em não mandar o patronal para a Previdência e sim pagar a folha de pagamento. Então, eu peço aos vereadores que seria uma justiça com os próprios servidores a aprovação desse parcelamento, porque, de hipótese alguma, ele foi usado para outra finalidade, a não ser para pagar os servidores da Prefeitura de Formosa. Quero dizer para vocês que não existe parcelamento de funcional, que foi descontado do servidor, está sendo passado rigorosamente para a Previdência Municipal, como será demonstrado aí no final da gestão, já até passando para a equipe de transição. E com a aprovação, é claro, para resumir, a aprovação desse parcelamento, aquele recurso que a gente pegaria para quitar talvez algum saldo do patronal, a gente vai novamente jogar para a quitação da folha. Nós optamos, até para a questão de atualização da Previdência, a partir dessa folha de outubro, ela será paga no prazo constitucional, que é dia 5. Ela vai ser paga dia 4 de novembro, já com recurso garantido. A folha de novembro, ela será paga dia 5 de dezembro. E não diferente, até para a justificativa posterior, a folha de dezembro, com esse parcelamento, será paga integralmente ou dia 30 ou dia 5 de janeiro pela próxima administração. É claro, se for dia 5, uma parte do recurso que será usado será o recurso do ICMS, que ele acredita entre dia 4 e dia 5, e será demonstrado para a próxima gestão que a parte do que acreditar dia 31 vai ficar nos cofres da Prefeitura para quitação da folha dentro do prazo legal, que é o dia 5. Em resumo, com essa aprovação, que não é diferente de todas as administrações anteriores, facilitará a entrega da gestão mais enxuta ao próximo prefeito, inclusive com a certidão de débitos que a próxima gestão necessitará para assinatura de convênios com o governo federal e o governo estadual. Com esse parcelamento, nós entregaremos todas as certidões do município em dias. A primeira manhã seria essa.
Senhor presidente.
Vamos falar, vereador Gustavo Marques.
Boa tarde, secretário Bertinho. Então, resumindo, o parcelamento veio para que o prefeito Itamar honre com os compromissos até o final do ano, não gere mais despesas para o município até o final do mandato, né? E assim, então, não tendo desgaste algum e nem prejuízo para o servidor público. É isso que o senhor está falando, então.
Como eu disse, já adiantei aqui, a folha será garantida integralmente, o pagamento, né?
A folha, as rescisões e o compromisso de não gerar mais despesas nesses 70 dias que sobram.
Isso, as rescisões, não tem valores ainda, mas vamos tentar quitar o máximo possível, entendeu? Embora não há garantia com a aprovação, sem aprovação, da quitação 100% de todas as rescisões.
Pelo que eu, só para ajudar na discussão, o vereador, pelo que eu me senti dele, ele está procurando se realmente não vai chamar alguns desses que fizeram concurso nos últimos concursos aí, se realmente se vai chamar agora, aumentando a despesa do município agora, já agora no mandato de Itamar Barreto. Pelo que eu entendi do vereador, a pergunta dele era essa.
O concursado, em qualquer esfera, ele tem o direito de ser chamado, né, direito de qualquer concursado. Ele fez um concurso público, ele estudou, ele gastou para isso, né? Se eu falar aqui para vocês que não é direito de qualquer servidor ser convocado, eu não ouvi isso do prefeito, é uma decisão política, administrativa, a qual eu não participei, assim, durante esses 4 anos, é bem decisão política e administrativa da Secretaria de Administração, a qual convoca, né, e do prefeito. Mas, ouvindo em conversas por alto, eu ouvi que não seriam chamados nesse momento. Mas, de maneira nenhuma, eu estou dizendo aqui que não é direito deles, entendeu?
Senhor Bertinho, pelo seguinte, que a gente entende que os funcionários já efetivos têm o direito ao seu salário, né? E das rescisões de todos os seus direitos de final de ano, né, que seriam pagos. Eu acredito que, se gerar mais alguma despesa, vai abaixar o recurso para as pessoas que já têm esses direitos garantidos, né? Por isso que eu estou fazendo a pergunta. Eu acho que, se fizer mais alguma despesa da conta da prefeitura até o final do ano, prejudicaria os próprios funcionários públicos já efetivos que estão hoje. Essa é a minha pergunta. Só um compromisso feito para que não chamasse, não aumentasse essa despesa, para poder cumprir com o compromisso com o funcionário já efetivo.
Não, tranquilamente, o objetivo é até talvez a exoneração de alguns servidores comissionados já nesse mês de novembro, para redução do custo da folha, até para garantir esse pagamento, né, do final para os concursados e as rescisões. E o próprio IEL também, nós decidimos ontem que ficará reduzido na atual situação. Hoje nós vamos tentar reduzir em torno de 60% a 70% dos contratos do IEL, em resumo, para que sobre recursos para pagamento da folha. É claro que não seria diferente não convocar novos concursados, que vai... Essa convocação, de qualquer forma, vai onerar a Previdência para o ano seguinte e a Folha também.
Senhor Presidente.
Com a palavra o vereador Divino Ramos.
Eu gostaria de ouvir do secretário Bertinho sobre esse montante do valor ser parcelado, 16.718.000, é todo a dívida existente, né, do Executivo com a Previdência. E quanto às rescisões contratuais, eu queria saber também se serão honrados esses servidores que já foram demitidos, né, durante o ano e durante o mandato todo, e que até hoje não foram acertados as rescisões. Porque eu fui procurado por alguns servidores que foram demitidos no início do ano ainda, e que até hoje não conseguiram receber essas rescisões que têm por direito de receber. Eu queria só saber disso, secretário.
Vereador Divino, na realidade, a rescisão ela é bem complicada. Se você falar dos que foram demitidos anteriormente, foi nos repassado pela administração do Pedro Ivo em torno de 15 milhões de rescisão de servidores. Nós conseguimos pagar em torno de 6 milhões de rescisões da administração anterior. Após isso, a gente honrou todas as nossas rescisões até o momento. Mas, assim, a primeiro momento, eu não garanto que talvez nós deixaria também algumas rescisões para a próxima gestão. Eu não garanto a quitação 100% de todas, não, a não ser os demitidos agora no final do exercício. Esses anteriores que você está me falando, não tem esses dados para te garantir alguma coisa, se foi pago ou não. Mas eu tenho dados do RH que todo servidor que foi demitido ou que saiu, as rescisões que foram encaminhadas à Secretaria de Finanças estão todas quitadas. Não existe nenhuma na Secretaria de Finanças a pagar. Se existe, está parado um RH que eu não conheço.
Senhor presidente.
Registrar a presença do presidente do Simprefor, Alex Nunes. A presença do ex-vereador Manuel Alves, radialista. Também o jornalista Maciel, que se faz presente nessa noite. Com a palavra, o vereador Wendy Patrick.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário Bertinho. Eu só fiquei demasiadamente preocupado agora, que acredito até que é um assunto alheio a essa questão. Eu queria saber como é que as escolas vão funcionar sem 70% do fiel. Porque, não sei se os nobres pares sabem, mas quem cuida dos alunos com deficiência, com alunos especiais, é o pessoal do IEL. Né? A gente, infelizmente, não tem pessoal qualificado na área, com curso. Então, se você corta 70% do IEL, as escolas não vão funcionar, não vão entrar em funcionamento. Eu queria que apenas pedir o secretário Bertin para rever a questão do corte de 70% do IEL. Realmente, as escolas, infelizmente, não vão poder funcionar, nem escola, nem creche.
O Wenner, na realidade, para a economia de recursos, a intenção era excluir 100% do IEL nesse momento. O Tribunal de Contas, ele não aprovou o pagamento das despesas do IEL de 2015 como gasto na educação. Então, o município hoje está com déficit hoje na educação de 2 milhões, eu creio que nós vamos ganhar isso na justiça, porque não só Formosa, Luziânia e vários municípios, porque o tribunal não aceita esse gasto como gasto na educação se o cara está dentro da sala de aula. Então, o documento que a gente vai usar é justamente o do Tribunal de Contas. Mas o que a gente decidiu é o seguinte, se eu te falei 60-70, que a educação começou um levantamento hoje, todo aluno especial que está sendo atendido por um aluno do IEL, ele não será, exonerado, ele não será demitido de hipótese alguma. Se houver necessidade de manter o 100% do IEL para atendimento de aluno especial, não será demitido nenhum, isso ficou decidido ontem. Nós fizemos um cálculo que aqueles que não têm como aluno especial de ficar sem esse profissional do IEL, daria em torno de 30%, 40%. Esse levantamento eu não tenho, mas se houver necessidade de manter o 100% para atender os alunos, vai ser atendido. Não vai ser demitido, isso que eu garanto aqui agora.
Com a palavra, vereador Jurandir.
Senhor presidente, demais pares vereadores, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer aqui a presença do nosso secretário Bertinho, que vem expor, trazer alguns esclarecimentos. Secretário, tem sido frisado, né, e reforçado aqui a situação de não onerar as despesas com convocação de novos funcionários, né, novos servidores concursados que estão aguardando aí a convocação. Isso foi repassado como sendo um contexto até de uma composição das equipes de transição, tanto do prefeito eleito Ernesto quanto da atual administração. E a gente faz esse reforço justamente assim, não por entender que os concursados não tenham o direito de serem convocados, né, mas com uma preocupação premente aos servidores que já estão na ativa, né, que têm aí já os seus direitos, vamos dizer, conquistados. Né. A grande preocupação, o não atraso da folha de pagamento nesse restante de gestão, o atraso aí também do 13º, já nesse final de ano. Outros direitos até que a gente sabe que são devidos aos servidores e que têm aí algum acúmulo por pagar, como titularidades, progressões. Então, são assim, direitos já adquiridos pelos atuais servidores, né? E já dever do executivo, já deveria ter sido pago e não o fizeram, né? Então, por isso que a gente faz esse reforço dentro desse sentido, de não convocação, né, não tirando o direito, reforço, dos concursados, mas deixando para a próxima administração essa analogia de convocação ou não, porque ele já entra numa nova realidade, né, administrativa. E uma última pergunta que eu faço ao senhor é, dentro desse escopo de não deixar folha para ser pago pela próxima administração, é se a atual administração herdou uma folha em atraso ou não, porque assim, se herdou, saberia o que, que é ter que já administrar recebendo esse atraso, né? Então, também a preocupação em não deixar essa preocupação para o próximo administrador. Muito obrigado.
A primeira, Jurandir, eu volto a falar que eu já falei anteriormente, eu já, até já manifestei publicamente numa rádio, onde eu não volto atrás do que eu falei, é direito do servidor que fez o concurso, teve custo com isso de ser chamado, mas na atual administração, eu particularmente sou contra, até em questão de valor de folha de pagamento. Eu ouvi verbalmente do prefeito, mas a decisão é política e administrativa do prefeito e secretário de administração, o qual é que gerencia, que não seria chamado. Mas eu não tenho essa procuração e não me passou nada para garantir que ia assinar um documento 100% de... Mas eu te adianto com certeza que, com a seriedade que, do prefeito e, ou melhor, a vontade de entregar o mais enxuto possível, eu creio que... sem essa procuração dele, já está, né, certo. Com relação a atraso de 13º e férias, essa não existe. Eu até vou jogar contra o meu patrimônio aqui. Independente de qualquer situação, não existe essa possibilidade. O 13º do servidor da prefeitura é pago no aniversário. A gente só tem o aniversário de dezembro, que vai ser pago até o dia 20 de dezembro. Portanto, o 13º antes do Natal. E as férias também é paga dentro do mês normal. Ou melhor, as férias do mês, as férias de outubro é paga em novembro, de novembro é paga em dezembro, automaticamente, isso é questão de datas mesmo, né? Seria paga no início de janeiro. Não será deixado.
Titularidade, progressões.
A titularidade, o que o município conseguiu dar durante o exercício, foi conseguir de várias titularidades, claro, sempre respeitando o limite dos 54%, nós pegamos a folha com 58% no início de 2013. Vamos entregar ela nos limites dos 54%, bem no limite mesmo, ou melhor, eu não sei qual vai ser a queda a que virá em novembro, dezembro, mas a gente tem uma progressão, se a queda não for grande, entregar dentro de 54%. A progressão, eu creio que até o próximo prefeito deverá, eu não sei qual o sistema de administração dele, mas ele vai sempre tentar conceder o benefício ao servidor, limitando dentro dos 54%. Sob pena de prejudicar até as prestações de contas. Mas o que o município conseguiu conceder, não ultrapassando o limite dos 54%, foi concedido e tem realmente vários servidores, tem vários direitos aí cobrados pelos servidores que virá no futuro aí, né? A outra é... Tem mais um aí?
Folha em atraso da gestão anterior.
Teve... Ah, tá. A folha de dezembro de 2012 foi paga integralmente em janeiro de 2013, no primeiro ano do mandato do Itamar Barreto, o qual eu sempre conversei com o sindicato aí. É claro, deixou uma parte de recurso em conta, proporcionalmente menor do que nós vamos deixar agora, mas deixou. Com o sindicato, eu sempre tentei demonstrar naquelas reuniões que a gente, no exercício de 2013, a gente pagou 14 folhas de pagamento com 12 repasses da União. A gente conseguiu, durante o exercício, pagar uma folha a mais, que é essa de dezembro. E é claro que passado com algum recurso.
Passar a palavra para o vereador Santiago Ribeiro e encerrar para nós... já colocar em pauta aí o projeto para ser votado, apreciado e votado.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, secretário Vertinho, público aqui presente. Primeiro, eu tenho algumas observações em relação a esse projeto. Primeiro de todas, eu acho que esse projeto não deveria ter vindo em sessão extraordinária, e sim em sessão ordinária,
para que as comissões competentes pudessem avaliar de uma forma mais tranquilidade, né? É um projeto, de certa forma, bastante complexo, né? De um valor de grande monta, 16 milhões e pouco, parcelado em 60 vezes, que vai dar uma margem de 278 mil por aí ao mês. Segundo, senhor presidente, senhores vereadores, senhor secretário, eu acho que se deveria ser feita uma auditoria nessas contas. E se essa gestão não o fez, que a próxima o faça. Até porque, quem sabe, esses valores estão acima do que efetivamente se deve ou estão abaixo. Então, acho que a auditoria seria um parâmetro definitivo para se saber efetivamente se essas contas estão dentro da normalidade, se estão exatamente como se pensa. E o que pega mesmo nessa questão, né, em relação a esse parcelamento, que é toda essa polêmica em relação a direitos dos servidores. O senhor secretário pode garantir, então, que os servidores não terão prejuízo do ponto de vista salarial, não deixarão de receber os seus direitos, seus recursos, por parte da administração, o que já é ventilado, né, pela cidade. Quer dizer, o senhor vem aqui hoje, de certa forma, né, uma sessão extraordinária, e além dentro da extraordinariedade dela, atípica na medida em que o secretário ocupa a tribuna. O senhor pode garantir, então, senhor secretário, que não vai haver qualquer tipo de prejuízo para os servidores do ponto de vista salarial de recursos? Essa é a minha pergunta definitiva, que eu acho que até o senhor já respondeu. Eu quero categoricamente, não vai ter prejuízo. Essa é a minha pergunta, senhor presidente. Senhor secretário.
Tá. Primeiramente, essa questão do parcelamento de 60 meses, a União está soltando agora, já está aprovado lá para o governo Temer a vacinar, a gente já tem até conhecimento do pré-projeto. Vai autorizar o parcelamento do INSS, que não é a Previdência Própria, em 240 meses. A União vai autorizar agora, que é com carência de um ano para pagar a primeira parcela. Então, hoje, se a gente está pagando 450 mil de INSS das administrações anteriores, o próximo prefeito, com esse parcelamento da União, o qual a gente vai optar em fazer, a gente pode também optar em não fazer também, ele vai reduzir essa parcela de 450 mil hoje, que ela poderá ir para uns 500 mil em 2017, para no máximo 100 a 120 mil reais. Isso é 5, 6 gerações que vai terminar de pagar isso. Isso é o Brasil inteiro. O governo Temer está fazendo isso em função da situação que os municípios brasileiros estão entregando as contas agora. O repasse de setembro de 2016... ele veio 1 milhão e 500 a menos do que setembro de 2015. A gente tem aí, contando com o aumento de salário e combustível, a gente teve uma queda indireta aí de quase 2 milhões em setembro e quase 1 milhão e meio agora no mês seguinte. Isso é a situação do Brasil, esqueça Formosa, entendeu? Então, o que está fazendo aqui, eu estou achando até que, seguindo a linha do Meirelles aí, tinha que aprovar isso aqui, era em 240 meses também, mas que seja em 60. A prefeitura, desculpe alongar um pouco, eu estou aqui para dizer que eu não estou fazendo nenhuma novidade formosa, estamos aqui implorando, chorando, que estamos errados, isso não. A prefeitura de Americana está no jornal, está inclusive no globo.com, Americana é uma das prefeituras do interior paulista, eu considero uma das mais ricas do interior paulista, eu estou com um documento lá na minha mesa. Ela decretou na quinta-feira passada estado de calamidade financeira. Como ela, dia 1º de novembro, vários municípios brasileiros, seguindo a orientação da CNM, fará o mesmo. O município de Americana, com essa decretação de calamidade financeira, até para pressionar a União, ele conseguiu demitir em torno de 1.500 servidores, paralisar todo o serviço, todas as licitações do município, e inclusive demitiu servidores concursados com esse decreto de calamidade financeira. O município de Formosa, de maneira nenhuma, vai optar por essa opção. Mas vocês vão ver no noticiário que vai ser passado aí através da Confederação, A partir do dia 1º agora, esses grandes municípios, a maioria vai optar por essa situação. Não é o caso de Formosa. E com relação à garantia do servidor, a garantia que eu passei aqui é a mesma, não vou mudar nada, a mesma que foi feita até hoje. O seu pagamento do seu salário, eu passei inicialmente, talvez pode ter alguma dúvida, nós vamos pagar. É o outubro, dia 5 de novembro, optamos a partir de outubro em fazer isso pagar na data constitucional, né? Anteriormente a gente pagou até o dia 30, e o mês de novembro vai pagar até dia 5 de dezembro. Vamos fazer todo o esforço para encerrar pagando dezembro, dia 30 de dezembro. Mas, caso contrário, vai deixar o recurso em conta, a parte que for acreditada daquele período, e o município complementa dia 5 de janeiro com o restante do ICMS para quitação. Então, teoricamente, não terá nenhum prejuízo ao servidor público, inclusive pagando as rescisões o máximo que der conta, né? Ou melhor, que acreditar os recursos.
Quero aqui agradecer ao secretário de Finanças, Vertim, por estar explanando e, assim, assumindo aí a responsabilidade aí à frente do Executivo, assim, honrando aí com compromisso aí, ou não, parcelando ou não parcelando, com os compromissos com o servidor público, que é uma das maiores preocupações nesse momento, que hoje, pela discussão que gira em torno da cidade. Então, acho que é uma preocupação muito grande, agradecer pela presença, que eu fiz um pedido para ele estar presente, esteve aí, eu quero aqui agradecer pela sua presença.
Obrigado a todos.
Quero agradecer também aí a presença do Gustavo, assessor aí do Ernesto, chefe de gabinete do Ernesto, o Duda, secretário de governo, Neuzimar Coelho, da revista Alcance, e Roberta Brito, vereadora eleita pela cidade de Formosa, se faz presente, seja bem-vinda aí a essa casa de lei. Quero pedir ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta da sessão extraordinária do dia 25/10/2016. Ordem do dia, projeto oriundo do Executivo, projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 052/16. Dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Formosa, Goiás, com seu regime próprio de previdência social, RPPS.
É em discussão. Não havendo discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente. A gente vê a importância e a relevância do projeto, né? As explicações, a explanação aqui pelo nosso secretário foram muito bem postas. A gente vê aí que é importante para o governo que deixa a administração e também se faz importante para o governo que assumirá a administração a partir aí de janeiro, né? Então, com as devidas relevâncias e com as devidas observações de resguardar realmente os direitos dos nossos servidores efetivos, dos nossos servidores públicos municipais, né? Não tirando também os direitos dos pretensos servidores que aguardam a nomeação, o projeto se apresenta com essa importância. Então, alguns pontos aí a gente destaca. O compromisso da atual administração, tendo enviado esse projeto, mesmo que sendo extraordinária, em recolher a previdência aí mensal dos meses de outubro a dezembro, que serão os meses próximos, que estão fora desse parcelamento, para que não deixe para a próxima administração, não convocar servidores concursados para que não onere a folha e que essa convocação seja avaliada pela próxima administração, já dentro de uma nova realidade administrativa, não deixar pendência de folha de pagamento, visto que também não deixe essa pendência para a próxima administração. Então, são compromissos que a gente entende de relevância ao analisar esse projeto em pauta, senhor presidente e nobres colegas. Sendo assim, eu acho que, não sendo, até como dito pelo nosso secretário, um problema único de Formosa, mas uma realidade que se replica em outros municípios e que talvez uma solução mais ampla colocada aí pela esfera federal para subsidiar os municípios que se encontram nessas condições, venha a ser mais viável para as próximas administrações administrar esse problema de previdência que tem em todo o nosso país. Assim a gente deixa essas observações e fazemos os encaminhamentos. Queria também, para finalizar minhas palavras, senhor presidente, agradecer a presença do nosso público aqui nessa sessão, destacando aqui a presença dos nossos secretários Vertinho, que já falou, Luiz Antônio, que passou por aqui, a nossa imprensa, que é de relevância para os nossos trabalhos, estando aqui presente o Aldimar, que se encontra ali, o Neuzimar, o Maciel, o Manuel Alves, também aqui os representantes dos nossos servidores, de muita importância e relevância, presente, Luiz Antônio está aqui na frente, mudou de lugar, Simprefoc, representado por vários servidores, mas quero destacar a presença do Alex e todos os demais servidores públicos municipais. É uma grande honra tê-los aqui conosco, sejam sempre bem-vindos em nossas sessões. São essas minhas palavras, senhor presidente, agradeço.
Com a palavra, vereador Divino Ramos. Antes, quero aqui agradecer aí a presença da Guarda Municipal, que hoje que faz o apoio aí nessa tarde. Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Eu gostaria de saudar a todos aqui presentes, os secretários, a imprensa, todo o público, cumprimentar todos os vereadores, senhor presidente. Na verdade, é de conhecimento de todos nós, né, que os municípios do nosso país, do nosso estado, atravessam uma dificuldade enorme financeiramente falando, e Formosa não é diferente, né? Formosa, desde quando eu participo desse governo, no início, eu ouço falar que o prefeito sempre falando, Formosa está entre, né, os 100 municípios socioeconomicamente falando que se encontram em dificuldade no país. O parcelamento dessa Previdência Municipal, a gente vê, devido a essas dificuldades, que é necessário. Apesar de que chegou muito em cima, né, o vereador Santiago falou com muita propriedade, deveria ter vindo numa ordinária, é necessário porque, apesar de eu achar que é porque o governo não buscou uma solução mais eficaz durante o seu governo, mas vale a pena a gente ressaltar, dentro desse projeto de lei que nós iremos votar agora, o artigo 3º e o seu parágrafo único também, para os servidores que estão aqui presentes, para o sindicato, até que eles fiquem na alerta. Uma vez vindo ser aprovado esse projeto aqui hoje, né, o artigo 3º diz ali o seguinte, olha, senhores vereadores, fica autorizado a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, como garantia das prestações acordadas no termo do parcelamento não pagas no seu vencimento. No parágrafo único diz o seguinte, e isso eu chamo atenção para o sindicato que está aqui presente e para os senhores vereadores também, o secretário de Finanças aqui, o secretário de Articulação está aí presente para ele entender. Parágrafo único diz o seguinte, a garantia de vinculação do FPM deverá constar na cláusula do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das contas. Então, isso aqui eu acredito que dá uma garantia aos servidores de que, mesmo sendo parcelado, o recebimento será efetuado, o pagamento será efetuado. Então, de toda sorte, pelo menos isso aqui vai dar uma garantia e que, né, esses governos que virão, né, o próximo governo do prefeito Ernesto, que consiga honrar as parcelas, né, consigam honrar essas parcelas e que os demais não venham deixar acumular para que seja necessário o parcelamento novamente. Até porque a Previdência Municipal, nós sabemos, né, que é um patrimônio do servidor municipal e com essas cláusulas aqui, acredito que nós temos uma garantia, sim, de pagamento. Obrigado, senhor presidente.
Aí, discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, os nossos espectadores através da internet. Quero aqui cumprimentar cada um de vocês que aqui estão, que muito engrandece a nossa sessão na Câmara Municipal de Formosa, na pessoa do secretário de governo, Luiz Antônio, que todos se sintam cumprimentados. E quero dizer, senhor presidente, como lembrado, como o vereador Divino Ramos fez em sua fala a respeito dos 100 municípios que estão em alto índice de vulnerabilidade socioeconômica, que na realidade são municípios que fazem parte do G100, uma grande parte deles são municípios adjacentes a regiões metropolitanas, no caso de Formosa, que faz parte do entorno do Distrito Federal, assim como outros municípios, cada um dentro das suas peculiaridades, estão passando por inúmeras dificuldades e frustrações financeiras, de maneira especial com relação à previdência. E no município de Formosa, cada um dos vereadores aqui tem a compreensão, eu acredito, assim como a própria população, como os servidores, aqueles que serão afetados diretamente, da importância da aprovação desse projeto de lei, senhor presidente. Com essa aprovação, eu vejo que será mantido o salário dos funcionários no mês de novembro, no mês de dezembro, justamente aonde o mês de dezembro, onde todos nós comemoramos o Natal, que é de extrema importância, as pessoas viajam, recebem familiares, parentes, enfim. E a prefeitura terá a situação de deixar para o próximo prefeito uma divisão onde esse reparcelamento também será de utilidade para que o próximo prefeito possa também trabalhar dentro de uma margem onde se tenha preservado os salários, vencimentos de cada um dos funcionários, onde se diga que no entendimento aí do vereador Nélio, que é sagrado o salário, os vencimentos de cada servidor, seja ele público, seja ele particular, apesar de nesse momento estarmos falando em servidores públicos, porém, sendo tanto comissionados como efetivos, e fazem jus pelo seu salário. E é dessa forma aí que eu preciso parabenizar o secretário Bertinho, secretário Luiz Antônio e toda a equipe que esteve empenhada na elaboração desse projeto de lei, bem como a sensibilidade do prefeito em mandá-lo para que possamos apreciá-lo e que o mesmo seja aprovado a bem do município de Formosa, a bem dos servidores. E é dessa forma, senhor presidente, que eu não quero me estender, mas pedindo aí cada um dos vereadores que se sensibilizem de maneira mais que especial com os milhares de funcionários que correm o risco de terem seus salários atrasados, pelo menos. Que eu acredito que todos os prefeitos, ainda que por mais difícil que seja a situação financeira, há de arcar com o que é sagrado dos seus funcionários, que é o seu salário, que é digno. Então é dessa forma que eu encerro minhas palavras, senhor presidente.
A discussão. Não havendo mais discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos. E lembrando que é em primeira fase, que são três fases de discussão e votação, nós estamos votando na primeira fase. Depois do encerramento da primeira fase, terá suspensão de 5 minutos, voltamos para poder fazer a segunda e terceira fase de discussão e votação.
Como voto, vereador Divino Ramos?
Voto sim.
Vereador Miquita?
Voto sim.
Antônio Faleiro?
Voto sim, presidente.
Domingos Filho?
Não.
Macarrão?
Voto sim.
Castro?
Voto sim.
Nélio?
Voto sim.
Professor Jorge, voto sim. Emílio.
Sim.
Vereador Santiago.
Encaminhando meu voto, senhor presidente, senhores vereadores, assegurado os direitos dos servidores, especialmente no que se trata do salário, eu espero que a Câmara de Vereadores também, conforme se ventila aos corredores, também cumpra com seu dever em pagar integralmente os seus funcionários, em especial os comissionados, para que não tenham nenhum prejuízo no final do ano, né, tendo que trabalhar só a metade do mês, receber menos do seu salário. Eu voto sim. Obrigado, senhor. Não.
Vereador Wenner.
Voto não.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Zequinha.
Voto sim.
Vereador Gustavo.
Senhor presidente, justificando meu voto, como foi feito aqui o compromisso de pagamento integral de todos os funcionários efetivos, como foi feito o compromisso de não gerar mais despesas para que seja cumprido com os funcionários, e eu não tendo votado nunca contra os servidores, eu voto sim para que a prefeitura possa cumprir com o seu compromisso com o funcionalismo público.
Projeto aprovado em primeira fase de discussão e votação, 3 vereadores favoráveis, 2 vereador contra e 1 ausência do vereador Caetano. Suspender a sessão por 5 minutos, porque está dentro do regimento, para que faça todo o trabalho aí.
Não, eu nem tirei foto, não. Mas você vê o trem tão lindo.
conversa aqui. Eu vou passar conta, eu vou passar conta por isso. Eu não pego isso.
Não tem mais importante, nós não ganhamos dinheiro.
Pois é, não, mas não ganhamos nada. Eu falei que você está fazendo um pouco.
Eu estou fazendo tudo falando, não estou fazendo nada. Só se for uma coisa, eu não estou sabendo.
Vamos botar logo esse trem.
Chama lá.
Não, não deve ser não. Você me conhece? Não. Eu quero destruir o município.
Sob a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária em segunda e terceira fase de discussão e votação. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta das sessões extraordinárias do dia 25/10/2016. Ordem do dia. Projeto oriundo do Executivo, Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 052/16, dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débito do município de Formosa, Goiás, com seu regime próprio de previdência social, RPPS.
Em discussão, do Projeto de Lei Ordinária 052/16, dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débito do município de Formosa. Em discussão.
Senhor presidente, consultar a permissão de Vossa Excelência para colocar em duas votações, primeira e segunda votação.
Já é em segunda fase e terceira fase de discussão e votação. Como não há discussão, peço o primeiro secretário que faça a acolhida dos votos, segunda fase e terceira fase, discussão e votação.
Como voto, vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Miquita.
Voto sim.
Antônio Faleiro.
Voto sim.
Voto sim. Domingos Filho.
Não.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Voto sim.
Nélio Marques.
Não tem não, né?
Vereador Santiago.
Sim.
Wender Patrick.
Voto não.
Jurandir.
Senhor presidente, encaminhando meu voto dentro de um consenso de trabalho das equipes de transição do atual governo com o próximo, dentro de um objetivo de se resguardar os direitos dos servidores já efetivos do nosso município, resguardando em especial o não atraso da folha de pagamento, a gente vota sim.
Vereador Jeremias.
Voto sim.
Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Gustavo sim. Marques. Emílio do Rio X.
Sim.
Professor Jorge, voto sim.
A de programar o resultado, quando o vereador Divino Ramos falou que poderia vir mais cedo, mas aí onde foi a preocupação? Foi uma determinação que o valor era 25 milhões. Uma da preocupação que eu até avisei, falei para ele, dessa forma não passava na Câmara. De maneira nenhuma, 25 milhões para ser parcelado. Quer dizer que correram atrás, deram conta de pagar aí praticamente os 9 milhões de reais. Então, quer dizer, a demora e a perseverança é da Câmara em cima do que é do direito dos funcionários públicos, se fez de 25 milhões abaixar para 16, quer dizer, que da pior sorte. Eu acho que qualquer um dos vereadores que está aqui queria que, que não acontecesse isso era de jeito nenhum, porque isso é péssimo, não é só para os vereadores que estão aqui não, para a administração e para os próprios funcionários públicos. Agora, eu tenho a certeza que, a partir de 2017, que realmente olha com carinho, que se tiver que cortar na própria carne, que cortar para que realmente as coisas comecem a mudar no município de Formosa. Já estou indo para a terceira legislatura e eu não quero esse desfecho para os funcionários públicos. Eu quero é que dias melhores aconteça para ele, que da forma que está, eu tenho certeza que não tem como. Não foi um projeto feito na surdina. Entrei em contato com o meio de comunicação aqui, quero agradecer a presença de Júnior Popó, que foi comunicado. Foi comunicado ao presidente do Simprefor, o senhor Alex, se faz presente, eu agradeço. Então, a Câmara está em sintonia com responsabilidade, não só com o servidor, com a cidade de Formosa. Tenho certeza que os vereadores veem com a preocupação que hoje se encontra. Você já pensou 2 meses sem salário de servidor público? Eu tenho certeza que vereadores não aguentam e eles 2 meses. Então, eu quero aqui, a respeito ao servidor público, que realmente essas coisas estão acontecendo. O vereador Nélio não votou?
Um voto, vereador Nélio.
Voto sim.
Então, projeto aprovado por 13 vereadores favoráveis, 2 contrários e 1 ausência do vereador Soldado Caetano. Nesse momento, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 1º de novembro. Muito boa noite a todos. Obrigado pela participação, não só do público e do servidor que faz presente. Muito obrigado a vocês.